Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Olá, bom dia. Começa agora o programa Fórum 11.6, nesta sexta-feira, 2 de abril de 2021. Eu sou Drida Lorenzo.
Eu sou Renato Rovai, que tal?
Que tal, Rovai? Pois é, e hoje a gente vai falar sobre a repercussão da entrevista do ex-presidente Lula ao jornalista Reinaldo Azevedo na Band FM, também exibido na Band News pelo YouTube, que quebrou a internet, gerou memes, e a gente vai falar sobre essa repercussão. Também vamos falar sobre a pandemia, também vamos falar sobre as férias do Bolsonaro, vai. Tem também o manifesto dos presidenciáveis da direita. E a gente recebe hoje aqui a filósofa, escritora e artista Márcia Tiburi, que lançou um vídeo nesse 1º de abril, aniversário dos 57 anos do golpe, com pinturas dos generais. A gente vai conversar aqui com ela sobre esse vídeo e também sobre a conjuntura, a situação do país. E vamos, como toda sexta-feira, receber o médico infectologista Marcos Caseiro. Vai tirar dúvidas, vai falar sobre a pandemia, agora nesse pior momento, com a média móvel acima dos 3 mil pela primeira vez, ou vai acima de 3 mil mortos, dias de média móvel, uma situação realmente muito complicada e trágica neste momento, neste feriado de Páscoa. Então, todos fiquem em casa, quietinhos, sem aglomeração, sem fazer nada que possa colocar em risco a saúde de todos. E aí, Rovai, vamos dar um giro aqui? Dá um giro no chat?
Faltou você destacar nas manchetes aí os tweets do Felipe Neto.
Ah, a gente tem aqui também.
Os tweets do Felipe Neto depois da entrevista do Lula. São muito significativos, né? Eu queria que você depois colocasse eles na tela. Vamos aí ver por onde você vai abrir a conversa.
Sim.
Mas acabei de passar, inclusive, para a redação. O Julinho Bittencourt está fazendo uma matéria sobre a repercussão do Cristóvão Buarque em cima do Twitter do Felipe Neto. O Cristóvão já sinalizando que, de fato, tem que se refletir se não é o caso de apoiar o Lula desde o primeiro turno, né? Então, se moveram as placas tectônicas, aquele discurso do Lula há aproximadamente 15, 20 dias já tinha abalado a estrutura da opinião pública brasileira. A revista Fórum já dava o Lula na frente do Bolsonaro no primeiro e no segundo turno, no segundo turno com alguma vantagem já. Em todos os cenários, Lula ganhava de todos os candidatos, todos, isso antes dessa entrevista de ontem, né? E ontem a internet teve um abalo sísmico, né? Foram quase 300 mil views simultâneas no programa, mas ele estava fazendo para a rádio Band News, que pega em todo o Brasil, e estava fazendo também para a Band FM, né? E estava também fazendo na Band News TV de canal fechado, mas que hoje atinge bastante a classe média. Fora a repercussão de redes, né, de todos nós, jornalistas da mídia independente profissional, da mídia tradicional comercial, muita gente repercutindo, e foi mostrou como o Lula é um gigante, de novo. E a entrevista ele foi muito bem. Eu fiz um artigo falando disso, daqui a pouco vou comentar também, mas queria que você desse um giro aí pelos nossos comentários. E hoje é
Com
dia 1, hoje
certeza.
é
Dia dois.
dia de superchat e dia de ficar membro e membra. Quem não ficou membro, quem não ficou membra, hoje é o dia, está anotado na agenda aqui. Vai, cobre o pessoal, precisamos de membros e membras para ficar mais fortinhos, para fazer uma cobertura cada vez melhor. As pessoas, às vezes os caras falam, ah, vai, Mas vocês tinham que fazer matérias especiais, grandes reportagens, tinham que ter correspondentes, porque senão o jornalismo fica muito frágil. É, onde já se viu, vocês estão trabalhando com matéria de rede, às vezes com repercutindo a mídia. Nananã, por que, que vocês não fazem um jornalismo qualificado? Por que vocês não mandam gente cobrir a guerra do Iraque? Por que, que vocês não cobrem um problema na Amazônia? Eu fico olhando para esse tipo de crítica e me pergunto, esse pessoal já pagou o pão do dia? Eles sabem o que é comprar o arroz, o feijão e colocar na mesa? Esse pessoal já pagou conta alguma vez na vida? Não é possível. Eles já fizeram alguma coisa, além de ficar falando mal do que os outros fazem? Eu não estou falando de vocês que vêm nos assistir, não. É que esses dias escutei aí um comentário desse aí num canal de internet. Fiquei pasmo. Pasmo. As pessoas não têm a menor noção do que é ter uma equipe profissional, do que é ter que pagar todo dia 15, dia 30, o salário das pessoas registradas em quase sua totalidade na Fórum, a não ser aqueles que ou não querem por algum motivo ou que fazem uma jornada incompleta. Então, assim, de maneira geral, e tem outros trabalhos, evidentemente, fazem frilas, eu fico olhando e falo, não, o pessoal não entendeu. Não entendeu. E assim, é um momento de escassez no país, é escassez para vocês, vocês não têm recursos também, a gente entende perfeitamente, mas é um momento de escassez para todos. E aí ficam divulgando uma besteira, não, os veículos estão perdendo audiência, os veículos independentes, porque eles copiam matéria. É mentira, eu tenho aqui um gráfico, eu vou trazer numa próxima. Eu tenho aqui, se a Adri conseguir jogar no ar, porque eu até
manda
mandei...
Manda para mim que eu consigo.
É mostrar aqui, ó, já estou mandando, Adri.
Ô, Rovai, só queria também agregar que tudo a gente paga tudo em dólar, né? Servidor, plataforma de stream, não sei, não é fácil, né?
Não, é tudo em dólar, tudo dolarizado, é um custo imenso. Por exemplo, nós estamos na Amazon. Eu não estou falando isso para apelo de superchat, eu agradeço demais quem está mandando superchat de membro. É quase um desabafo, porque às vezes você ouve um tipo de crítica que não tem nada de construtiva. Né? São críticas que atacam, elas fazem um tipo de ataque quase irresponsável. Evidente que as mídias independentes profissionais e os mídias alternativos cometem erros, óbvio. Você não faz 100 matérias por dia sem cometer erro. Né? Você vai errar, tem que reconhecer o erro, tem que tomar cuidado, não pode ficar exagerando. Por exemplo, vamos cobrar de mim que eu chamei, falei golpe? Não, eu escrevi um texto aqui dizendo exatamente o contrário. Quando o Bolsonaro começou a fazer as mexidas no tal, o texto do Rovai lá, podia ganhar clique. Eu podia ganhar clique, falar, cuide-se, subem para as montanhas, vai ter golpe, vai ter golpe. Eu fui, não, acuado. Bolsonaro entra em pânico e não tem força para golpe. Um artigo comedido. Comedido por quê? Porque eu sabia que era absurdo falar em golpe naquele momento. E o que aconteceu? A história, tomei muita porrada, teve muita gente que veio fazer críticas, né? Mas porque, olha, o Vai é um irresponsável, não consegue... Faltou nas aulas de ciência política, não sabe o que é correlação de forças, não entende nada de estrutura militar. Eu não entendo mesmo, eu entendo de política. Cubro jornalismo há 30 e poucos anos, né? E nesses 30 e poucos anos de cobertura jornalística, deu para aprender alguma coisa. Só um Bolsonaro não aprende, que ficou 28 anos no Congresso e não aprendeu pipoca nenhuma. Mas a gente aprende. Ali ele também aprendeu, porque ele está lá se relacionando com o Centrão, fazendo isso, fazendo aquilo. Mas o que eu queria dizer para vocês é que... Tem aí o gráfico já, Adri?
Tem.
Mostra, então. Vamos aqui, porque tem gente que fala muito de gargantismo, né? Tem que estudar o tema. Por exemplo, esse que vos fala estuda o tema de comunicação e internet há pelo menos 15 anos. Há 15 anos. Fiz um livro sobre o assunto, eu não fico aqui cacarejando isso, chama Um Novo Sistema Midiático, né? A História do Jornalismo Digital no Brasil. Esse livro foi editado pela Claxo, é a minha tese de doutorado. Quer dizer, alguma coisa eu entendo dessa pipoca. Não fiquem dando carteirada quem não sabe nem nada.
Vai, põe você ali. Caiu?
Eu não.
Para todos.
Estou em pé aqui.
Acho que Vão dizendo aí no chat se
Eu
ele
tô aqui.
travou. Ah,
Tô
agora
aqui.
voltou. Tinha ficado preto, mas não sei se é só para mim.
Aí eu quero dizer o seguinte, só para mostrar. Vai lá o gráfico, Dri. Olha a queda vertiginosa, Dri De Lorenzo.
Tá na tela.
Tá na
Tá na tela.
tela?
É, você não consegue ver?
Ah, tá. Vamos lá. Dá uma olhada aqui. Eu não sei se vocês conseguem ver. Tá muito pequenininho. Não sei se a Dri consegue ampliar um pouco
Não
mais.
consigo, vai.
Uma pena. Olha, estão vendo aqui a audiência do Globo, da Folha e do Estadão. Esse gráfico onde está mais alto é abril do ano passado. E aqui no final é dezembro do ano passado. Eu sou cego, mas é mais ou menos assim. A audiência deles caiu de 300 milhões de page views do mais alto, que acho que era a Folha, para 140 milhões de page views em dezembro. Então, quem está falando que os meios de comunicação independente estão perdendo audiência sozinhos é mentiroso. Não conhece do assunto. Está falando besteira. Está falando besteira. Então, tem que estudar. O Google está tirando audiência de todos os meios de comunicação informativo na América Latina. Isso daí a gente sabe porque a gente trabalha com uma empresa que trabalha com gente do mundo inteiro, distribuindo aplicativos, formatos para poder usar em mobile para o mundo inteiro, que é a Marfrig. E eles falam, é um fenômeno da América Latina. Qual que é a hipótese que a gente tem para esse fenômeno? A hipótese que a gente tem é que, como a crise aqui foi muito brava, se perdeu muita publicidade, o Google está diminuindo o acesso porque ele não tem como vender publicidade para esses veículos. Isso é generalizado. E nós estamos dentro desse problema, fazemos parte desse problema. Eu queria fazer isso aqui para repor. Eu estou vendo aqui, por exemplo, que tem gente muito importante nos assistindo aqui, né? Cadê aqui o. Aqui, achei. Vi aqui, por exemplo, um superchat do meu amigo Rony Teles, que tem um canal no YouTube fortíssimo. Então, eu estou pondo esses dados, depois eu passo para o Rony, por exemplo, isso aqui da Folha do Globo do Estado. É uma estatística do ComScore. Para que as pessoas saibam que não é por causa dos erros da mídia independente e profissional que as coisas estão caindo pelas tabelas, é um problema de desqualificação, não é nada disso. Segue o jogo, vamos falar de Lula, Adri.
Vamos, mas antes deixa eu ler e agradecer os superchats da galera, como o Rony. Um beijo para o Rony Teles, que esteve aqui também, já aqui no nosso programa, e tem um canal no YouTube. Se inscrevam lá também. Tio Rei estava mais faceiro do que qualquer um de nós quando teve a oportunidade de aparecer como Lula. Se for para fazer vir o apelido de puxa-sacos do Lula, nós temos que fazer um curso de sorriso com o Tio Rei. Pois é, e os memes depois, aqui. Ele olhe para que era uma, né, ele olhando para o Lula, ele no meio da multidão ali com o Lula, os memes foram ótimos depois. Vanessa Vasconcelos, muito obrigada. Ela é nova membro aqui no canal da Revista Fórum. E tem mais superchats. Tem aqui, olha só, a Rosa Virgínia, um grande beijo também, que mandou um super sticker. E também Elvésio Machado, obrigada, super sticker aqui também. E tem mais um membro, Adilson Simão, um grande beijo, obrigada também. E bem-vindos vocês que estão ficando membros aqui do canal da Revista Fórum. Lembrando que é muito fácil ser membro aqui no YouTube, é só você apertar aqui no botãozinho que tem aqui embaixo, seja membro, e você participa da comunidade, dos benefícios, vantagens, descontos em cursos e apoia o jornalismo progressista. E tem aqui o Rony, mais um aqui. Aqui a receita caiu já há 2 meses para 1/3 do ano passado. Pois é, a gente também é nesse nível, uma queda grande para
Pois
todos
é, Rony, é
os
uma
veículos.
queda generalizada. Falar para o Rony, é uma queda generalizada. Esses gráficos mostram claramente isso. O que parece, Rony, é que com a crise da pandemia, ela afetou profundamente a economia brasileira e ela tirou anunciantes da internet e tirou de todos os lugares. O Google fez o quê? Que também é dono do YouTube, não é dono só do Google. Do Google e o Facebook também fez isso nos seus canais. Eles diminuíram a possibilidade de audiência para alguns canais porque eles não têm como entregar publicidade. Se eles não têm que entregar, eles vão ficar rodando algo ali para não ganhar dinheiro. Custo de servidor. Diminui-se, então, a distribuição. É uma conta capitalista. É muito ruim, mas é o momento que a gente está vivendo, que tem a ver com esse pouco desse Bolsonaro aí. É uma dureza. Rony, quero que você venha aqui de novo para a gente bater papo. Saudade de você, meu amigo.
É, vou marcar.
Paulo César Gonçalves, olha aí, de Gonçalves,
será? Bem-vindo, Paulo, obrigada. É isso aí, mas vamos falar então da entrevista, Rovai. Vamos começar, a gente teve ontem, né, essa entrevista, e o título aqui da nossa live de hoje é justamente falando que enquanto o Lula dava entrevista para quase 300 mil pessoas simultâneas assistindo somente pelo YouTube, sem contar quem estava assistindo pela Band News, ouvindo pela rádio, o Bolsonaro fazia sua live com uma audiência pífia, né, Rovai? O Lula quebrou a internet. Então, eu queria que o Rovai, que escreveu depois um artigo, né, quem ganhou esse embate, Reinaldo Azevedo ou Lula, né, uma entrevista esperada, já que a gente conhece o histórico do Reinaldo Azevedo, que foi quem, inclusive, criou o termo de país dos petralhas e foi um crítico nos governos Lula e Dilma, mas agora fez essa entrevista com o ex-presidente Lula e foi chamado até de companheiro pelo ex-presidente, né, Rovai?
Reinaldo.
Diga pra gente, o que
Sibeli
muda?
Um beijo.
Sibeli, deixa eu pôr aqui na tela. A mídia independente se faz cada dia mais importante. Parabéns, Fórum. Viva o Lula. Isso aí, viva o Lula. Obrigada, Sibeli. Um grande beijo para Sibeli também.
Saudades das reuniões com a Sibeli. Aliás, precisamos voltar a fazer reuniões, Sibeli. Falar das coisas aí da nossa querida Baixada. Deixa eu dizer.
Mas diga lá, Rovai. Fala a sua avaliação.
Eu vou dizer. É o seguinte. Havia muita gente antes da entrevista, quando a entrevista foi marcada, criticando o fato do Lula aceitar uma entrevista ao Reinaldo Azevedo. Eu não faço de conta que o Reinaldo Azevedo não foi bastante leviano e deletério no verão passado, né? O que ele falou, a forma como ele atacou, inclusive, blogueiros como Luiz Nassif, de maneira, eu diria, criminosa em alguns aspectos, isso, inclusive, virou processo judicial, da forma como ele se referia àqueles que defendiam o governo petista, a quem ele chamava de país de petralhas, como é que era? O presidente de bananias, alpedeuta e coisas do gênero. Foi engraçado ver, foi mais interessante ainda, né, para essas pessoas que não se esqueceram disso, assistir a entrevista de ontem. Eu vou dizer para vocês, o Reinaldo foi mais reverente ao Lula do que talvez eu tenha sido em algumas entrevistas que já fiz com Lula. Ele levantou mais a bola para o Lula do que eu talvez tenha levantado em algumas entrevistas que fiz com Lula. Me lembro bem que quando fui entrevistar o Lula na Polícia Federal em Curitiba, eu saí daqui com o propósito de fazer muitas perguntas naquela uma hora que me tinha sido ofertada. Vou tentar gastar essa uma hora com aproximadamente 20 perguntas. Avisei a assessoria do Lula antes, porque eu tinha muitas perguntas a fazer, e falei, vou ter que cortá-lo para que ele não fale tanto tempo, se necessário for, sem interrupção. E fui criticado à época porque fiz perguntas mais cutucadoras. O Reinaldo, e aí eu não sei, eu não estou aqui criticando ele por isso não, mas estou registrando isso. Ele foi muito respeitoso, bom para a democracia. Porque ali você não teve um embate jornalista amargurado e um presidente que tinha sido ofendido. Você teve uma conversa, mais uma conversa até, do que uma entrevista clássica, entre um liberal que foi muito crítico a um ex-presidente que foi preso, que teve a defesa desse liberal e que se encontraram para conversar sobre o país. E a conversa foi em altíssimo nível. Então, o meu artigo diz, os dois ganharam. Os dois ganharam e o Brasil ganha. Ah, por que que ganha? Porque você acaba refazendo pontes para fazer debates com pessoas de posições distintas. É fundamental conversar com gente que pensa diferente da gente. O exercício do contraditório é fundamental para a democracia, né? E esse contraditório é que vai pôr o país no eixo. É quando o país perceber que não é a extrema-direita, com as suas leviandades, seus ataques bizarros, suas ameaças de morte, suas perseguições políticas, sua forma de proliferar violência, né? Que tem que ser... não é esse o jeito que as pessoas devem fazer política. Eu comentava, acho que foi ontem, um programa com a Sinara, no Jornal da Fórum, que, aliás, está ficando muito legal, vocês têm que assistir, 5 da tarde, todos os dias, Jornal da Fórum tem uma resenha, eu, Sinara e Idri, para começar, e depois a Sinara fica com outras pessoas ou faz uma entrevista. Ontem foi o Orlando, e o Orlando Silva disse o seguinte, no meio da entrevista, com exclusividade para Sinara Menezes, que o Dória disse a ele que em 2022, se for Lula e Bolsonaro, ele senta com Lula para discutir o projeto futuro do país. Disse ontem em entrevista exclusiva a Sinara Menezes. Esse é o significado dessa conversa, da entrevista do Reinaldo com o Lula. Né? Esse é o significado. O Lula mostrou para o Reinaldo que não tem mágoa, que o que aconteceu no passado ficou lá atrás e a vida que segue. E que é mais importante discutir as coisas da política daqui para diante, sabendo que o Reinaldo muito provavelmente vai estar num movimento diferente no primeiro turno. Apesar que depois de ontem eu já começo a duvidar. O próprio Reinaldão fez retweets de memes com ele em comício do Lula, ele com a camisa do PT 100% Lula, ele retweetou um monte de coisa a favor. Então, eu acho que valeu muito a pena o Lula ter ido lá. Acho que os dois ganharam, acho que o jornalismo ganha, acho que espero que outros jornalistas passem agora a querer falar com Lula no Brasil, porque até um tempo atrás, sabe quem falava com Lula? Nós outros, né? Quando eu digo nós outros, eu incluo os meus amigos da mídia independente progressista e profissional, porque essa mídia é profissional, paga, registra em carteira, tem imposto de renda, paga imposto pra caramba, paga imposto para fora do Brasil, paga coisa em dólar, é uma mídia profissionalizada, essa mídia profissional aqui, que tem jornalistas profissionais, muitos com mestrado e doutorado, né, gente com 30, 40 anos de formação e de trabalho, e jovens também, agudos e inteligentes, e que vocês podem ver aí, como, por exemplo, o Lucas Rocha faz o programa da América Latina, um menino de 20 e poucos anos, a Luísa, uma guria novinha que está aqui com a gente já há 2 anos praticamente, e substitui o Plínio nos programas do YouTube, que é uma jornalista com texto brilhante. Então, assim, a gente faz isso. Esses aqui entrevistavam Lula. A mídia internacional entrevistava o Lula. A mídia brasileira não entrevistava. É ponto. Bom para todo mundo. Repercussão. Só põe o Twitter, por favor, Dri, do Lucas Neto. Do Felipe Neto. Dri, você lê para mim que eu sou cego? Dri?
Tô lendo aqui, vai. Felipe Neto. Não, você não
tá lendo porque eu estava desligado.
Agora eu vou ler. Felipe Neto. O jogo virou. Eu fiz coro ao cobrar que o PT tivesse a inteligência de não lançar candidato para fortalecer frente ampla. Com a elegibilidade do Lula, tudo muda. Vamos ver quantos terão a coragem de fazer aquilo que exigiam do PT. Afinal, para derrubar o Satã, Essa é a via e todos sabem. Depois eu coloquei aqui um outro tweet que ele fez em seguida, que mostra a mudança de pensamento do Felipe Neto. Ele diz: a direita liberal ama falar de meritocracia, mas é só tu falar de taxar heranças que eles ficam, nossa, que porra de mérito tem um herdeiro, o mérito de ser um espermatozoide campeão. Mas só coloquei para agregar a informação, mas é curioso, ele mudar agora, não é mais genocida, Rovai, é Satã.
É, e ele tinha um, ele soltou um Twitter antes desse, Dri, que é o seguinte, que é o jogo virou, eu fiz coro ao cobrar, é esse que você leu?
Isso.
Não, o anterior é esse. Não existe terceira via possível para 2022 e quem não enxerga isso está completamente alucinado. Quanto mais se perde tempo debatendo isso, mais força vai para o Satanás 17. Ou seja, acabou. Ele falou, é o Lula, ponto final. Aí o Renato, porra, tu fica aí lambendo o periquito do Felipe Neto, para com isso, Rovai, deixa isso. Só que o cara tem 40 e poucos milhões no YouTube, meu filho quer ver ele o dia inteiro, ele fala com a molecada toda. Senta o meu, agora que a gente está na pandemia, senta a molecadinha para jogar jogo, quer jogar Among Us com o Felipe Neto, é, detetive, não sei o quê, biriri. Ficam vendo ele ensinar. Como é que é?
Fortnite, Minecraft,
Não, é
tem
no
vários jogos.
Craft aí, o Craft aí que você falou.
É, Minecraft, né?
Minecraft.
Galera que manja
E
dos
aí o
jogos.
Lucas quer que eu jogue com eles. Fala assim, mas pai, os youtubers jogam com os filhos. Olha o que tu me faz, Felipe Neto. Aí eu não consigo jogar, evidentemente, não sou influencer do nem do meu filho, mas o cara é influencer de um monte de gente. Então, ele precisa. Essa repercussão é fantástica. Isso fez o Cristóvão Buarque repercutir o tweet do Felipe Neto. Isso fez muitos amigos ciristas ficarem desesperados, porque eles contavam por demais com o peso do Felipe Neto nas redes. Era um alicerce. Vez ou outra tá lá o Ciro falando o seguinte: Felipe, meu amigo, não sei o quê, não sei o que lá, Felipe, meu amigo. E agora o Felipe falou: eu sou seu amigo, mas vou de Lula. Então, é hora, talvez, inclusive, ficar aqui um recado, Lula. Às vezes eu sei que você assiste o nosso programa. Então, deixa eu dizer uma coisa para você, companheiro Lula. É hora de dar entrevista para o Felipe Neto. É hora de falar com o Felipe. O menino mudou, Lula. É hora de falar com ele. Aliás, eu imito melhor do que o Reinaldo Azevedo, Lula, tá
É isso
vendo?
que eu ia falar, vai.
Reinaldo Azevedo não comeu farinha com jabá com Lula. Não comou cachaça na garrafa do garrafão. Não sabe que ele tem o apelido de baiano em São Bernardo do Campo. Oh, esse negócio, projeto Caracu. A gente entra com o empresário entra com a cara e a gente entra com o resto, companheiro. Vamos lá, segue o
Eu
programa.
achei, Rovai, achei genial a hora que o Lula falou que os empresários todos tinham que ir para Aparecida agradecer ele, porque ganharam muito dinheiro no governo do ex-presidente Lula. Vamos dar as boas-vindas para os membros novos aqui do canal. Caio Batista da Silva, bem-vindo. É, Malu Alves, bem-vinda também aqui ao Clube de Canais, o Clube de Membros, né? Então, podia fazer até um Clube de Canais Progressistas aqui, mas é o Clube de Membros do canal da Revista Fórum. AR Mendes, muito obrigada pelo super chat. E bom dia para quem está chegando aqui, que está dando bom dia também. E Dri, tem uma dúvida, eu gasto com a Fórum em chat cerca de R$ 120 por mês. Se eu me tornar membro, eu posso mandar chat sem pagar? O que sugere? Você que escolhe, José, se você quiser fazer a sua contribuição por chat para a gente. É, tanto faz, porque no chat você tem esse destaque, né? Fica coloridinho aqui para a gente consegue às vezes ler mais, mas todas as contribuições são importantes. Bem-vindo aqui, Carlos Pontes. E também tem Rogério Matuque, um grande beijo para o Rogério. Sigamos firmes, fortes e com saúde. E tem
Eu
também
vou dar uma
aqui.
sugestão para o. Ele falou que gasta R$ 120 por mês, né? Ele pode separar R$ 14,90 e ficar sócio fórum. Tem lá o. Aqui, ó. desses 120, separa 14 e fica sócio, porque aí você tem desconto, você tem em curso, a gente vai fazer uma promoção agora de outros benefícios, eu vou tentar conseguir com editoras descontos em livros, vou falar com meus amigos da Cotter, aliás, eles mandaram os livros aqui, e a gente vai pedir para eles darem um desconto para quem for sócio fórum. Aí vocês podem Legal. Comprar livro lá com desconto. Tem algumas vantagenzinhas. Esse vídeo distribui. Eu senti um pi.
Márcia Tiburi já está aqui nos bastidores. Antes de subir aqui nos nossos estúdios, eu vou agradecer também o Paulo Filho, membro do canal, e a M70, também membro aqui do canal da Revista Fórum. E vamos subir, então, a querida Márcia Tiburi aqui na nossa live. Bem-vinda, Márcia. Tudo
Oi,
bem?
Oi, Dri. Oi, Rovai. Oi, Dri. Tudo
e
bom?
E aí, querida, tudo bem?
Tudo e vocês?
Estamos tudo aqui, bem. Né, na labuta, que nem os cílios da
Santa.
Aqui tá igual, aqui tá duro. E pior... Veio a primavera, gente, deixa eu falar isso para vocês, porque é uma coisa. Veio a primavera, então os dias estão longos, saiu o frio, entrou o calor, os dias estão longos, ensolarados, começa muito cedo o dia, termina muito tarde o dia, e eu olho e me dá uma tristeza de pensar que ninguém pode sair na rua, que está tudo fechado, que as medidas de segurança sanitária agora estão mais radicais do que antes, aqui está sendo considerada então a terceira onda, e aí esse sol todo não combina internamente com a gente, sabe? E aí no Brasil vocês ainda estão no...
Agora, uma terceira onda... Terceira onda de quê? 300, 400 mortes por dia?
É isso, né? Tá 300 mortes por dia, mais ou menos. Mas aqui...
Está tudo fechado.
Na verdade, quando é que ficou aberto alguma coisa aqui? No ano passado, de julho, agosto, setembro. Aí teve tudo aberto. Aí era como se tivesse acabado. Só que voltou, e aí teve... Eles tentaram não radicalizar tanto, mas a gente só teve, por exemplo, café e restaurante aberto em julho, agosto e setembro. Só. Então, escolas agora fechou de novo, as escolas infantis. Universidade, gente, eu dei aula por Zoom, está todo mundo tendo aula por Zoom desde sempre. Agora tá tudo fechado mesmo. E a gente tem que chegar em casa. Tipo, uma medida, por exemplo, no ano passado, você só podia sair por uma hora de casa. E andar 1 quilômetro. Aí melhorou um pouco. Você podia sair 10 quilômetros. Agora está 10 quilômetros, melhorou. 10 quilômetros e você não tem, não tem que controlar o tanto de tempo que você fica fora de casa. O único aspecto é que você tem que estar em casa antes das 7 da noite. 7 da noite fecha tudo. Então essa é a nossa... Deixa eu achar aqui o ângulo que está esquisito. É a nossa condição aqui, nesse exato momento. Então, 7 horas da noite, todo mundo em casa. O que está aberto é farmácia, supermercado, padaria, ponto. Só. De novo. E para não dá para viajar, assim, entre não se viaja entre os países da Europa, a não ser que você tenha alguma motivação. Aí tem um documento e a multa mínima é 135 euros para quem não cumpre, mas reincidências podem levar mais de 3 mil euros. E a vacina está seguindo com toda a precariedade, enfim. Nada se compara com o Brasil, né, gente? Porque o Brasil, aquela pujança, né? Isso que dói, assim, a coisa que me dói mais é ver que o Brasil podia ser outra coisa, né? O Brasil podia tirar de letra essa pandemia, gente, por todos os motivos. Agora, por que não tira de letra? Porque tem um presidente que instrumentalizou uma questão sanitária para promover a matança. E aí, isso não é um exagero. Quando a gente conta isso para os europeus, eles acham que a gente está exagerando. mas só quem sabe, só quem entendeu o procedimento desse governo, é, inviabilizando vacinas, inviabilizando tratamentos, inviabilizando o SUS. Só quem entende como isso funciona, quem acompanha, é que consegue aceitar que seja possível que alguém, que um ser humano, um governante, esteja permitindo que uma coisa dessas aconteça. E é por isso também que a gente vê Bolsonaro é um governante tão nocivo, é um líder tão negativo, que Lula aparece com sua luz e todo mundo que quer sobreviver, porque, digamos, até essa direita, até essa gente que não gostava nada do PT, nem do Lula, agora começa a gostar dele, né? É. Por quê? Porque essa gente é o instinto de sobrevivência deles que está contando, né? Eu acho.
Márcia, é muito... você assistiu a entrevista do Lula ao Reinaldo Azevedo ontem?
Olha, Rovai, eu não assisti e eu não vou assistir. Com todo respeito, eu...
É bom te ouvir. Eu comentei assim, um pouco sobre isso.
Olha, ontem, assim, eu assisti o Lula falando naquele dia que ele fez o seu longo e perfeito, exato discurso há dias atrás. Já fiquei muito contente. Agora, assim, eu não tenho nenhum interesse em certos jornalistas. Eu não tenho obrigação de assistir certas coisas. Então, tem pessoas que... Eu não sou jornalista, né, gente? Então, eu também não tenho o dever da profissão que vocês têm, né? É. Vocês têm que estar sempre atualizados.
A gente tem que assistir até o Jornal Nacional.
Vocês têm que viver atualizados, ocupados com tudo, entendendo todo mundo, em todos os diálogos. Eu, como não estou pesquisando mídia fascista nesse momento, não me sinto na obrigação de analisar nada disso. E para um diálogo, para um debate, prefiro... Tantas outras pessoas, acho que a mídia democrática no Brasil está crescendo tanto, né? E a mídia responsável, e uma mídia não golpista, que é essa que eu acho que a gente deve defender, que eu não perco realmente meu tempo e meu estômago, ele é muito sensível. Então, eu realmente não assisti ontem, e tem jornalistas no Brasil que eu não vejo, não leio, tem uns que eu nunca li, tem uns que eu lia, deixei de ler, então, assim, tem gente que eu nem sei quem é e também não quero saber quem são, também não, talvez não saibam nem quem eu sou, mas não vem ao caso, então me liberei disso, perdoem ser tão sincera e talvez desagradável, não, né?
Imagina, mas você é que nem eu, você sabe que eu nunca assisti, eu só assisti Big Brother, acho que na primeira vez que teve Big Brother. Que eu não sei se foi a primeira, lá eu lembro daquele do Jean Willis. Por algum motivo eu vi alguns. Eu não estou aqui criticando quem assiste, não, de boa. É, mas eu não vejo. Mas eu vejo o Big Brother pelo Twitter.
É isso. Como vai? Mas eu também. Eu acho interessante, por exemplo, você analisar. Isso é uma questão filosófica. É a estética da recepção que está em jogo. Então, me interessa muito mais entender o que acontece com as pessoas diante das câmeras.
E aí eu te perguntar sobre o Lula e o Reinaldo Azevedo, se você viu a repercussão dessa história no Twitter. Desculpa te interromper, Márcia. Usando essa tua análise da... Como é que é? Teoria da
recepção. Estética da recepção. Adorei.
A gente, de comunicação, aprende teoria da recepção, né?
É. Então, eu vi, eu achei impressionante o número de pessoas que estavam assistindo, e comparado, por exemplo, com a famosa live do Bolsonaro, que não tinha quase ninguém assistindo. Quer dizer, óbvio que Lula presente, Lula não preso, Lula inocentado, depois do derretimento, do retorno ao pó do juiz Moro. Do ex-juiz Moro, ex-ministro bolsonarista Moro, Lula então volta com uma luminosidade. E Lula, que já era muito bom como político, como orador, diante da condição, como dizer, sem colocar adjetivos que possam soar desabonatórios, né? Da condição miserável de Bolsonaro, do ponto de vista retórico, do ponto de vista da performance. Então, Lula fica gigantesco, fica uma coisa impressionante. É gozado falar isso, né? Mas é o caso, né? Lula fica ainda maior diante da menoridade, da insignificância, da pequenez de caráter e também da pequenez teatral. É a diferença entre o ápice da tragédia grega, Lula, né? E Bolsonaro como uma espécie de... como uma espécie de farsa colegial, né? Quer dizer, aquele teatrinho que a gente faz no colégio, na nossa pior performance, né? Nada contra o teatro do colégio também, tá, gente? Eu tô só comparando para dizer. É, uma coisa é Sófocles, né? Outra coisa é a pataquada, né? Então, acho interessantíssimo que as pessoas tenham ido, digamos, para esse grande evento, né? Um grande evento em que um grande herói nacional, um herói internacional, né, gente? Lula é maior. Lula ficou gigantesco e está cada vez maior. E ele se torna mais importante no mundo. E eu diria, à medida que Bolsonaro for destruindo o país, e à medida... quanto mais Bolsonaro destruir o país, mais Lula vai ascender. E o Brasil vai ficar numa cena tão horrorosa, tão infeliz nos próximos meses, que o mundo inteiro vai se voltar para o Brasil e Lula, nesse contexto, como voz da racionalidade, como voz da compaixão, como a voz política que compreende o nosso país e que consegue dialogar com países estrangeiros e recolocar o Brasil em cena, de fato, Lula vai ascender mais ainda e vai se tornar um líder mundialmente muito mais importante. Então, isso eu acho que é bem óbvio, bem elementar da gente ver. E o povo já está sentindo isso. Então o povo, não é só o povo que está sentindo, né, gente? Quando você vê jornalistas como esse Reinaldo Azevedo, que começou a fazer uma transição para uma outra forma de ver o mundo e que, de repente, vai entrevistar Lula... e até onde sei, o entrevistou de maneira decente e digna, né? Porque nem sempre se faz entrevistas dignas, né, gente? Então, acho que isso também vai ser forte.
Ô Márcia, esse quadro que está aí atrás de ti é teu?
É, Ruvai.
Agora
você
lindo.
Sabe que eu virei a
artista. A gente vai falar disso.
Então, eu acho que a gente podia...
Antes de soltar o vídeo, revelar aqui a outra, né?
Outra face de Márcia.
Exato. Também, além de escritora, filósofa, professora, também artista, mas eu vou ler antes aqui só alguns superchats que chegaram e agradecer já a galera que está acompanhando e contribuindo com o canal. Ana Luísa Barros Milhoma Enviana, obrigada, ótimo canal. Qual a melhor forma de ajudar financeiramente? Você pode ser membro aqui, tem um botãozinho, seja membro, e aqui no chat e na descrição do vídeo tem os links para se tornar sócio lá no site da Revista Fórum, ou apoiar via Pix também, pela chave pix@revistaforum.com.br. Tatiana Coelho, Márcia maravilhosa, tive que deixar as correções de provas de lado, depois você volta então para as provas. Tem aqui mais um do Tic Tac. Bom dia, companheiros e companheiras. Uma dica, a Fórum podia trazer Natália Arcuri e Eduardo Moreira para falar dos reflexos de Lula no mercado. Obrigada pela sugestão. O Eduardo Moreira já esteve aqui conosco, vamos ver se ele volta outro dia.
Eu não conheço a Natália Arcuri, ela me conhece aqui.
Edson
Quem
Luiz...
Quem está aqui segunda-feira, desculpa, mas vale só para... Vai ser o Paulo Nogueira Batista Júnior, que é um dos maiores entendedores de economia no mundo, né? Trabalhou como chefe do Banco Mundial no Brasil, enfim. Paulo Nogueira Batista Júnior aqui na segunda-feira.
Tem também nova membra, Angali Prem, obrigada e bem-vinda. E também Lourenço José Romeiro Filho, obrigada pelo superchat. E Tatiana Coelho, amo essa jacobina, que é a Márcia. E vamos lá, então.
É ótimo, né?
Olha só, vamos...
Virondina, né, Márcia?
Vamos assistir então esse vídeo lançado ontem pela Márcia e outras companheiras, né, também, que no 1º de abril, aniversário dos 57 anos do golpe militar, vamos assistir aí já, já a gente já comenta.
Por esse pão pra comer, por esse chão pra dormir. A certidão pra nascer e a concessão pra sorrir. Por me deixar respirar, por me deixar existir. Deus me pague pelo prazer de chorar e pelo estamos aí. A piada no bar e o futebol pra aplaudir. Um crime pra comentar e um samba pra distrair. Deus me pague por essa praia, essa saia, pelas mulheres daqui. O amor mal feito depressa fazer a barba e partir. Pelo domingo que é lindo, novela, Miss e Gibi. Deus me pague pela cachaça de graça que a gente tem que engolir. Pela fumaça de graça que a gente tem que tossir. Pelos andames pingentes que a gente tem que cair. Deus me pague por mais um dia agonia pra suportar e assistir. Pelo rangido dos dentes, pela cidade a sumir.
É a segunda vez que eu vi.
Muito bom.
E aí, Márcia, conte-nos mais sobre o projeto, sobre...
Vou contar para vocês. Então, desde que eu saí do Brasil, eu voltei a me dedicar às artes visuais e sou bolsista de uma instituição americana, chama Arts Protection Fund, e recebi uma bolsa, então, para, enfim, me dedicar às artes visuais, além da universidade que eu tenho que dar aula aqui. Então, eu tenho um projeto, estou pintando muito, desenhando e tal, e uma parte desse projeto, que chama Alegorias da Colonização, numa parte desse projeto, eu trabalho em específico com ditadura militar e tortura, então, eu estou fazendo muita coisa com isso. No futuro, vocês vão ver. Mas esse vídeo, o que foi? Eu fiz retratos, tenho feito retratos da comissão, daqueles 370 e tantos criminosos da ditadura militar, que envolvem generais, envolvem policiais, envolvem, enfim, torturadores de uma maneira geral. E há um nexo íntimo entre a ditadura militar, os torturadores, e o presidente da República atual, porque o presidente atual ele se elegeu, a meu ver, a partir daquele discurso que ele fez no dia 17 de abril de 2016, no qual ele fez um elogio a Carlos Alberto Brilhante Ustra, estou citando, o pavor de Dilma Rousseff. Tenho toda uma tese aí sobre isso, que não vem ao caso da gente falar agora, mas eu comecei a mexer com essas figuras, porque eu sempre vi assim como se retrata e como se trabalha nas artes e no cinema, enfim, no teatro, nas artes visuais, as vítimas, né? Como se traz a memória das vítimas, e é muito importante trazê-la. Mas eu fiquei com vontade, achei que poderia ser muito útil e muito interessante trabalhar com uma memória acerca dos algozes. Então, comecei a fazer esses retratos, aí aparece um retrato em especial que eu produzi há alguns meses atrás, que é um retrato inspirado no Ubu Rei, que eu chamo de Ubu Rei brasileiro. O Ubu Rei, aliás, é uma peça de teatro do final do século XIX, está traduzida para o português aí no Brasil, pelo Ferreira Goulart, e deve ter outras traduções também, mas é uma peça na qual, é uma farsa, aliás, uma farsa que imita Macbeth e tem esse personagem que é esse Ubu Rei, né? Que é um sujeito que só pensa em matar, comer, se dar bem, roubar, maltratar e fazer sujeira, né? Parece alguém que a gente conhece, né? Então é muito uma figura muito inspiradora. Eu comecei a mexer, a justapor, né, essas figuras. Bom, e comecei a criar também retratos daqueles que eu chamo de governantes infames. Então fiz esses retratos todos e falei para minha grande amiga, Júnia Barreto, estou com vontade de fazer um vídeo. Só que a Júnia é um profissional do vídeo, ela sabe fazer. Eu não sei fazer. E tanto que as imagens aí, gente, vou confessar, quem coletou essas imagens, várias delas, sou eu mesma.
Imaginei isso.
Por isso ficou tão ruim.
Não ficou ruim, não.
Não, então, não ficou ruim porque a Júnia e os parceiros dela fizeram um milagre. Então, tem que agradecer muito ao pessoal que construiu esse vídeo. A música do Chico, enfim, toda essa construção rítmica é da Júnia, que dirigiu a história, né? E a Júnia também que se ocupou muito de produzir um evento, vamos dizer, midiático, social com isso. Então, a revista Sans Public, média parte aqui na França e no Canadá, transmitiram, fizeram matéria, foi muito legal. E aí, no Brasil, vocês transmitiram, 247, GGN, Mídia Ninja, bando de gente, enfim, todo mundo que é parceiro também transmitiu esse vídeo. E é uma resposta, né? Como eu coloquei ontem aí para fórum, naquela matéria que vocês fizeram, é uma resposta. A arte é uma resposta democrática a uma situação antidemocrática. E a gente não está vivendo só uma situação antidemocrática, a gente está vivendo uma situação aviltante, humilhante e desumana. Então, como responder a isso sem se tornar igual a esses fascistas? O grande medo da extrema-direita é que a esquerda tenha armas, mas o problema é que a esquerda não gosta de armas. A esquerda gosta de democracia, tanto que nós nos tornamos o baluarte da democracia no Brasil, né? Então, é isso que a gente está vivendo hoje. A gente está vivendo... O que é ser de esquerda no Brasil? É defender a democracia. E a arte é uma linguagem crítica, analítica, provocativa, que exige a inteligência das pessoas, né, daqueles que entram numa experiência estética com a obra. Então, ontem e anteontem, fui muito xingada por extremistas de direita. assim, eu tô rindo um pouco, porque é triste quando você não atinge o outro também na cognição do outro, né? Porque eu sou uma professora, gente, eu sou uma professora de filosofia. A coisa que eu mais amo no ser humano é a sua capacidade de pensar e criar linguagem. Eu adoro a inteligência das pessoas, me encanta. E quando eu vejo pessoas que não alcançam, não quero dizer que eu sempre alcanço tudo também, não, né? A gente, todo mundo tem, óbvio, falhas na compreensão das coisas, até porque, sei lá, A gente se forma, né, gente? Então, se eu tiver que assistir uma palestra de um médico falando de uma doença específica, vou provavelmente ter que ouvir, dependendo do nível retórico do médico e da especialidade, todos nós vamos ter que ouvir várias vezes, procurar no dicionário, terminologia, enfim. Mas estou dizendo, na linguagem corrente, na linguagem comum, todos nós que nos alfabetizamos, né, digamos, todos nós que conversamos com outras pessoas, que estamos atentos, temos um exercício cognitivo diário que é suficiente para acompanhar muitos dos debates existentes com boa fé, com lucidez, mas tem gente que não, tem gente realmente que está num outro patamar cognitivo, e aí o meu vídeo não atingiu essas pessoas, e elas ficaram me xingando.
Queria até falar dessa questão cultural, colocando na baila a entrevista que o Zé Dirceu, a Hildegard Angel, o Zé de Abreu e a Eleonora Meniucci deram ontem para Maria Fro. Aliás, quem não assistiu, é imperdível. Está um momento imperdível. Voltamos. Alô? Alô?
A Márcia
caiu?
Vamos ver se ela volta. Enquanto isso, deixa eu agradecer aqui. Ah, ela está voltando já.
Então, só terminar isso, Dri?
Tá, pode falar, Roberto.
Estou falando, Márcia, da entrevista que Eleonora Meniucci, Hildegard Angel e Zé de Abreu e Zé Dirceu deram ontem para Márcia Tiburi. E num dado
momento...
Para
Maria Fro.
Para Maria Fro. Estou olhando para Márcia Tiburi e falei Márcia Tiburi. Para Maria Fro. E num determinado momento entrou a questão cultural, né? O Degard lembrou do trabalho da mãe dela, da Suzu, e de como aquele trabalho se tornou uma militância política também, né? Que ela se vestia de preto para visitar os generais todas as vezes que ia. Ela ia a velórios de filhos ou de soldados que tinham morrido em confronto, em alguma coisa, para poder falar do filho dela. E ela trabalhava com toda a questão da moda. E aí o Zé Dirceu deu um depoimento muito bonito falando de como para ele a questão cultural foi fundamental para reagir naquele começo de luta contra a ditadura, ali em 64, 65 ainda, quando ele entra na faculdade. Que ele fazia a guerra cultural do tipo de cabelo que ele usava, nas roupas coloridas. O Zé de Abreu disse que uma vez foi ao Maracanã, se não me engano, lotado, com uma camisa vermelhinha mais clara, quase rosa, e que foi xingado pelo estádio inteiro de viado, né? Grito de guerra nos estádios brasileiros. Que não havia aceitação. O Zé de Abreu lembrar que assim, antes da gente as pessoas não usavam tênis, não usavam calça jeans, não usavam brinco na orelha, homem. Tudo isso foi também uma guerra cultural daquele momento da ditadura, né, que talvez a gente tenha que voltar a fazer de novo, né, Márcia? Eu estava lembrando dessa conversa deles ontem, recomendo por demais quem está nos assistindo a ver esse papo, durou 2 horas e 15 minutos, papo absolutamente importante, histórico, fantástico, valeria uma coleta de depoimentos ali para um documentário. Eu queria que se você enxerga também um pouco essa ponte, né? Militares de novo. O Zé Dirceu ou o Zé de Abreu, ontem contaram, por exemplo, uma história, quando eles prenderam todo mundo em Ibiúna, no Congresso da Uni, eles recolheram muita coisa. Tinha livro de manual de guerrilha, tinha livro do Marx, tinha até arma, mas o que eles mostraram na televisão foi a pílula anticoncepcional, pílulas anticoncepcionais.
A estratégia não muda, né? Essas guerras culturais, da extrema-direita sempre fazem essa operação moralizante, né? Usam moralismo. Então, não é por acaso que vão atrás da pílula anticoncepcional, como quem diz. Veja, as mulheres comunistas fazem sexo, ó, oh, que horror.
Eles trepam.
São jovens, trepam. Né? São jovens de esquerda e trepam, pois é. A maneira de mistificar, né? Esses caras são muito especialistas em mistificação, e é por isso também que nos últimos tempos eles cresceram tanto no Brasil. Tem essas figuras patéticas que são os gurus, né? Os intelectuais. Intelectuais, né, gente? É um negócio triste de falar, mas como é que você vai chamar, né, essa figura da extrema-direita, que é o guru intelectual, né? O sujeito é um mistificador, um grande vagabundo cognitivo, né? Um paranoico em exercício, e o sujeito, e o paranoico, que é justamente aquela figura que parece inteligente, porque consegue conectar coisas que não têm absolutamente nenhum sentido. O Freud que falava, né, que a paranoia é um sistema filosófico que não deu certo, mas é justamente aquele filósofo que não deu certo que se torna o guru do governo, né, digamos assim. Então, essa gente sabe fazer a guerra cultural, eles são guerrilheiros, são terroristas culturais, são terroristas cognitivos, ficam mistificando aí na cabeça das pessoas, e Bolsonaro é o rei disso tudo, embora ele não seja um sujeito paranoico. Ele não é paranoico porque... Para um sujeito ser paranoico, tem que ter algum tipo de inteligência. Veja, o Moro, por exemplo, não é paranoico também. Mas o Olavo de Carvalho é. Porque tem uma inteligência, sim. Toda torta, toda mal resolvida, toda encaminhada para fins morais e éticos e políticos absolutamente destrutivos, mas tem ali um jogo, né? Alguma coisa que funciona. No caso do Bolsonaro e do Moro, por exemplo, não tem isso, né? Então, mas funciona muito bem também. Por quê? Porque basta Bolsonaro botar para funcionar a sua artilharia de burrice, estupidez, grosseria, e gritar um porra e um tal que para cá e para lá, que o negócio está feito. Por quê? Porque Bolsonaro, como eu tenho dito, gente, ele é o espantalho da plantação, especialista em jogos de psicopoder. O Brasil é uma plantação, de um ponto de vista colonial. O Brasil é uma plantação. Aí botaram um espantalho, que é o sujeito que apavora todo mundo. É aquele boneco que apavora todo mundo e consegue mesmo apavorar todo mundo. O dono da plantação, que é o neoliberalismo, os oligarcas brasileiros, esse bando de... Esses caras aí que são os donos do poder, seja midiático, seja econômico, seja político, os coronéis aí todos, inclusive aqueles seis revoltados contra o Lula, gente, aqueles que não são páreo para o Lula, que andam por aí tentando aparecer.
Criando manifesto, né?
Para Paris, né?
Desculpa, gente. Não tem
como. Criando manifesto.
É engraçado. Bom, mas enfim, voltando lá para a minha tese. Então, os donos da coisa são esse coronelismo, aquilo que eu venho chamando também de escrotocracia. São esses machos, né? Esses caras que acham, os escrotocratas, eles acham que o mundo, que o Brasil é deles, que a plantação é deles. Aí eles botam o Bolsonaro lá. E o Bolsonaro virou realmente um espantalho que apavora todo mundo desde o dia... O pavor de Dilma Rousseff lá desde o dia 17 de abril de 2016. Então, acho bem interessante a gente pensar nisso, porque Bolsonaro grita, berra, esbraveja, faz malcriação, aparece grotescamente. É uma figura daquele texto do Foucault, né? O governante infame, o discurso grotesco puro e simples, que no Brasil está em alta, enfim, já discutimos sobre isso. Mas estou colocando isso porque a gente vai ter que fazer uma guerra cultural, que é uma guerra, vamos chamar assim, entre aspas, tá, gente? Só para ser didática, civilizatória. Assim, eu até gosto de falar, por exemplo, que a gente que é feminista, a gente não faz guerra, a gente faz luta. Guerra é um assunto do patriarcado, é uma fórmula e uma metodologia do patriarcado. Nós, feministas, fazemos uma luta. E a luta é democrática. A luta implica a gente fazer, claro, todos os movimentos para alterar situações injustas. A gente quer uma sociedade melhor para se viver, a gente quer um Brasil, o Brasil das nossas utopias, um Brasil bonito, um Brasil bacana, um Brasil com as pessoas alimentadas, um Brasil com as pessoas crescendo, inventando suas vidas, indo para as escolas, universidades, tendo cultura para todo lado, com liberdade religiosa, ao mesmo tempo com o Estado laico. Um Brasil que estava todo meio que se projetando para acontecer, né? Um Brasil que tinha, um Brasil exuberante, um Brasil que protege sua floresta amazônica, seu Pantanal e todos os outros biomas. Quer dizer, um Brasil que protege suas crianças negras, suas crianças com deficiências, que protege as crianças de uma maneira geral. A gente tem uma utopia super bacana e que dá para realizar, fácil de realizar. Só não pode realizar com o Bolsonaro, com Guedes, com o neoliberalismo e com esse bando de escrotocrata destruindo o Brasil. Então...
Ô, Márcia, deixa eu te interromper um pouquinho, porque eu queria subir aqui um convidado nosso muito especial, que vem todas as sextas-feiras para falar de coronavírus, Covid. O nosso... Põe a vinheta aí, Dri, põe a vinheta.
Peraí, deixa a nossa imagem aqui.
Antes de chamar, tem vinheta. Ele pensa o quê? Que ele vai entrar assim? Pergunte ao Caseiro. O nosso doutor Marcos Caseiro, ou mais conhecido como Caseirão das Massas. Sobe na jangada, Caseiro. Conhece o Caseiro, Márcia?
Estou conhecendo agora, prazer.
Pô, Márcio, é um prazer. Eu estou em homenagem ao Corona, estou tomando uma Corona aqui, viu, Gil? Aí a Heineken, viu, Rovai? Estou tomando uma coroninha aqui, que nós não somos de aço, né, rapaz? Depois de semanas, eu estou um sexto e um sábado aqui na minha casa, porque eu não aguento mais trabalhar. Mas, olha, muito legal, estou ouvindo aqui. Olha, Márcio, é um prazer te conhecer. Você... Prazer. Você é fantástica, parabéns, é isso aí. Você falou a palavra que é tudo, são escrotocratas, é isso aí mesmo, né? Que situação difícil. Quando a gente vê o Lula falar, né, cara, evidentemente que a gente tem um viés aqui, né? Mas, cara, é outra situação, né? É a civilização e o caos, né, cara? Não é possível que as pessoas não caiam na realidade. Não é possível, não é possível, né, cara? Não é possível. É o que ela estava falando, né? Porra, não é possível. Mas, enfim, cara. Eu só queria falar uma coisa, Rovai, já chegando falando, né? Esses caras já estavam aí, viu, Rovai, Dri, viu, prazer. Esses caras já estão aí faz tempo, viu? E é que a gente talvez não se apercebeu, e eles são minorias, né? Eles vão ter que voltar para onde eles estavam, né? Então, eu acho que isso é a grande questão, viu? Esses caras já estavam... Eu estava lendo um livro aqui, que eu comprei na... Te falei, né? Peguei quatro pau, a minha casa só tem livro aqui, né? Eu gosto. E é um livro que chama Esquerda Caviar, não sei se você ouviu, daquele tal de Rodrigo Constantino. Tava quatro mangos lá na... Eu comprei. Eu fui lá, você conhece aquela sebo do Wagner Parra, né, que morreu, tá a Claudia lá, a mulher dele. Eu falei, deixa eu levar isso aqui, tá tudo grifado. Cara, é as merdas que os caras falam hoje. Ele veio de 2014, cara, esse lixo aqui, ó. E é exatamente o que eles falam, cara, de Israel, dos Estados Unidos, é uma coisa impressionante, esses caras já estavam falando isso há muito tempo, né, acho que nós não, sei lá, não fomos capazes de entender isso, mas tudo bem, rapaz, isso aí também, meu negócio é o coronavírus, né, vamos falar...
Não, deixa eu falar uma coisa para você, não, os caras estavam aí, sim, eu tô avisando esse negócio, pelo menos eu tô avisando que esse negócio tá no Brasil... Faz tempo, viu?
É verdade.
Eu publiquei o Como Conversar com o Fascista em 2015.
Eu vi aqui, isso.
Aí a galera ficava assim, você está exagerando, quantas vezes tive que responder essa pergunta? Aí agora escrevi um pior, que chama Como Derrotar o Turbotecno Macho Nazifascismo, porque fascismo é um nome genérico para esses caras e para esse processo, que é uma metodologia neoliberal, na verdade, de ocupação do poder aí por parte desses oligarcas. É só uma esperteza deles. Que funciona, porque pobre do povo, né? Mas, enfim.
Mas você sabe que eu tenho me apropriado desse assunto. Eu comprei um livro aqui. Esse dia a minha diversão nossa é entrar lá na estante virtual, né? Não sei se você conhece, mas se tiver depois de empréstimo, eu paguei uma grana. Esse livro é sensacional. Você já viu esse livro do Carossi? Eu chamo História do Fascismo. Cara, esse livro é sensacional, cara. Eu estou aqui já bem adiantado. Olha, é muito interessante a visão que ele... E tem muita clareza do surgimento do fascismo. E eu acho que é isso, né? O fascismo é uma ferramenta que o neoliberalismo está utilizando aí, não é verdade? Sem dúvida, né? Mas é isso, mas concordo contigo. Esses caras estão aí, aquele seu livro certamente não é profético, é uma visão da realidade que você teve, porque esses caras já circulam. Esse é aquele machão, aquele cara durão, aquele cara que bate mulher, aquele grosseiro que vai na repartição, porque ele vai no restaurante e xinga todo mundo, se demora um pouquinho. Esses grosseiros já estão aí há muito tempo, né, cara? Eles existem e não vão sumir, viu? Eu também tenho essa impressão. Eu não acho, eu não tenho a visão que o pessoal fala, ah, esse cara tem 20%.
Eles vão continuar por aí.
Não, e também não acho que eles têm isso tudo, porque assim, veja, o cara não conseguiu criar o partido dele, não conseguiu, sei lá, 10 mil, assim, uma quantidade de assinatura para criar aquele partido da bala. Eu não acho que esse cara tem esse poder todo, eu acho que a gente está superestimando muito, mas eu, essa é uma visão que eu sempre tive. Eu acho que se nós tivermos aí, a gente vê que na eleição, a gente teve 40 milhões de votos, pô, o Haddad teve quê? Um mês para fazer, então eu não tenho. Mas o tempo dirá, mas vamos lá, vamos lá.
Deixa eu ver. Olha... Márcio, tem alguma curiosidade, alguma pergunta, alguma coisa que você tenha dúvida em relação à questão do coronavírus e do Covid? Senão a Adri vai pegar pelos superchats aqui.
Tem vários superchats.
Vai lá, Adri.
Ó, vamos lá, então.
Eu sou uma mulher completamente tomada da ciência de que a gente tem que ficar, quem puder, tem que ficar em casa todo o tempo.
É
louco isso do Brasil não se dá conta disso, gente, com 4 mil pessoas morrendo por dia.
É impressionante.
Olha só, Regina Monteiro, obrigada pelo superchat. Gostaria de entender como o Exército cuidou tão bem dos seus e, estando no Ministério da Saúde, deixou a pandemia chegar onde chegou no país. Pois ela se refere àquela entrevista do Paulo Sérgio, que virou comandante do Exército, onde ele diz que no Exército a taxa de mortalidade era 0,3%, enquanto no Brasil é 2,5%. Olha só, tem aqui Lourenço José Romeiro Filho. Lula da Silva vem ao telejornal falar de si e da situação do Brasil. Esta sexta-feira no RTT Portugal. Olha só, vai estar então na TV portuguesa o ex-presidente Lula. Tem também mais superchat aqui. A Tatiana Coelho diz: se for para ter esse modelo de intelectual na política, quero morrer como um analfabeto no poder. Que é os intelectuais do bolsonarismo, né? Como a gente estava falando, tipo, intelectuais entre aspas. Márcia Simon, vi agora que as visualizações da entrevista Reinaldo Lula já chegaram a 1 milhão e 400 mil. Olha só, quebrou a internet, né, Rovai? E tem aqui o Cláudio Alves. Márcia, você acha que os instintos animalescos ainda são muito fortes no ser humano? E tem mais aqui. Tem a Tatiana Coelho, queremos essa fala na TV Resistência Contemporânea, hein? Parabéns pelo trabalho, pensar a estética do horror. Obrigada, Tatiana. Tem mais superchats aqui, desculpa se eu passar algum, gente. A R. Mendes, mais baguria, tu é fantástica, inclusive como pintora. Estou pasmo com o vigor de seus quadros. Ó, um gaúcho aqui.
Baguria.
Baguria, a Márcia é gaúcha, né?
É gaúcha.
E tem também, deixa eu ver se tem mais algum. Gente, se passar, tem o Paulo Filho, obrigada pelo superchat. E acho que é isso, se tiver passado algum, eu leio depois, gente. Mas vamos lá, tem várias perguntas.
Eu vou responder a pergunta do Covid e depois a Márcia, que tem várias perguntas para ela, né? Caseirão, tá desligado.
Tô aqui. Não, eu não me lembro, eu estava aqui tão abstraído.
Sobre que o exército. Por que, que o exército...
É do exército. Aliás, viu, Rovai, nós já comentamos isso a semana, acho que passada, nós conversamos aí, eu não sei também se falei em outro lugar, mas uma das coisas mais impressionantes, e essa fala foi muito interessante, você sabe por quê? Porque, na verdade, eles não estão usando, isso foi uma interrogação que foi feita, que eles não estão usando os hospitais do exército, né, para... eventualmente está assistindo a esse excesso de pessoas. O que aconteceu em Manaus e Amazonas, nós já conversamos aqui muitas vezes, é a tragédia, que foi aquele 14 de janeiro fatídico, porque justamente o que eles fizeram, eu já te falei, quando eu me formei, eu fui médico do exército, acredita, eu fui médico, sou o primeiro tenente dele, fui servir lá em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas. E lá em Manaus tem um hospital enorme. E nós conversamos, em vez de eles sabendo que tinha aquela cepa P1, uma cepa diferente, altamente infectante, causadora de formas mais graves, como eles deixaram fazer o quê? Pegaram as pessoas que estavam lá, porque não tinha mais, e levaram para o Brasil inteiro, levaram pessoas até para o Rio Grande do Sul. Eles simplesmente espalharam aquela cepa P1 no Brasil inteiro. Veja a irresponsabilidade. Veja o Exército construir, eventualmente, um hospital de campanha, utilizar os hospitais do Exército, não. Esses caras são totalmente corporativistas, né? Quer dizer, você vê como é que é sensacional. O cidadão assume, falando que o Exército faz tudo direitinho. E o presidente, que na verdade a gente não ousa mais falar o nome desse cara, né? Continua nesse mesmo negacionista, imaginando que as pessoas têm que ir para a rua. Eu acho que a gente já está cansado de falar isso, né, Rovai? Mas eu acho também que nós estamos chegando no limite. A gente conversou a semana passada, eu falei que a gente ia para os 4 mil, 5 mil mortos por dia. É impossível que a população, de alguma maneira, não vá se mobilizar. Meu, nós já temos 320 mil pessoas morreram. Já morreram mais pessoas de Covid em um ano aqui no Brasil do que em toda a história da epidemia da AIDS no Brasil. Na epidemia da AIDS no Brasil, nós tivemos cerca de 260, 280 mil mortos. Em toda a série histórica. Veja, o Covid em um ano matou mais do que todo esse tempo. Todo mundo vai ter um parente, um próximo que morreu de Covid. Eu acho que nesse sentido as pessoas vão se tocar. E com esse lixo dessa ajuda que ele está dando, o que é R$150, cara? O que um indivíduo vai fazer com R$150? Novamente, é isso. Os mais pobres, é uma doença desigual, comete os mais pobres, mais vulneráveis, porque tem que sair atrás de comida, porque o cara que é bacana, né? Ele pode ter o luxo de ficar em casa. Mas esse indivíduo sem posse, ele tem que correr atrás, e essa é a grande questão que a gente está vivendo, né? Então, esse cara que já assume, expondo justamente que o Exército, né, é uma classe diferenciada de nós pobres mortais. É uma vergonha, né, Adriano? Isso aí não dá nem para falar, né?
Muito bom. Com certeza. Márcia Tiburi, tem várias perguntas para você que foram feitas. Não sei se você chegou a anotar algumas.
Liga o microfone, Márcia.
Ó, me perdi, vocês vão ter que me dar uma dica aí, que eu não lembro mais.
Tem essa dos instintos animalescos do ser humano, você ainda...
Não é um assunto, né? Não é por aí, digamos assim, né? Acho que é interessante, o conceito de instinto é um conceito absolutamente ultrapassado, né? Não é um assunto mais... Não dá para a gente falar nesses termos. Dá para a gente discutir, de um ponto de vista psicanalítico, por exemplo, um termo que pode ser próximo, que é o conceito de pulso, que no Brasil chama de pulsão, né? E que tem a ver com alguma coisa, digamos, de recalcada, de mal resolvida, que ficou para trás. Enfim, é complicado responder isso rápido. Mas queria dizer o seguinte, dá para a gente pensar de um jeito mais interessante se a gente for para uma análise da produção da subjetividade, ou seja, como as pessoas se transformaram nisso, e para uma compreensão também da produção coletiva dessas subjetividades, né? Então, essa tensão que aqui na nossa conversa hoje já apareceu, acho que de alguma maneira, que é a tensão entre a civilização, entre aspas, que é um conceito também controverso, e a barbárie, né? O Mauro Moura falou do... Como é que foi? O caos, né? Então, esse desarranjo todo aí político, esse desarranjo social, esse desarranjo mental, isso aí é tudo produzido. Eu prefiro fazer uma abordagem sempre através da análise da produção da linguagem. Então, como que os meios de produção da linguagem vão produzindo esse caos? Não está nas pessoas. Tanto, gente, a prova dessa tese é que, assim, essa galera que votou no Bolsonaro, não aqueles, digamos, que estão com uma síndrome autoritária radical, né, que são meia dúzia que acompanham o Bolsonaro. Aquela meia dúzia que vocês veem vestido de verde e amarelo, fazendo papelão na Paulista... Né, nas várias cidades aí, de vez em quando tem aqueles adoradores da caixa de cloroquina, né? Então, essa gente é um caso mais grave, é um caso que eu acho que ali o elemento político e o elemento psicológico, vamos chamar, psiquiátrico, né, na verdade, já já se misturou. Mas, digamos, a população comum, a gente simples, que foi levada na lavagem cerebral, que é um procedimento linguístico e afetivo, essa gente que votou no Bolsonaro vai votar no Lula. Essas pessoas que votam... Inclusive, as pessoas votavam no Lula e foram votar no Bolsonaro, não é? A mesma coisa vai acontecer. Verdade. Em 2022. Por quê? Porque são procedimentos linguísticos. Não tem nada que ver com instintos. Esqueçam. Prestem atenção como os discursos são produzidos. Prestem atenção em quais, como são feitas as manipulações das massas. Isso que importa. Depois vem uma outra pergunta que é, tá, mas por que uma pessoa se deixa levar? Esse é outro problema. Tinha outra pergunta para mim? Não.
Tinha outra pergunta, Adri?
Não, era mais comentários, parabenizando, inclusive, né, pelo lado artista aqui. E tem mais perguntas. Tinha o Gaúcho. Tem mais perguntas. Tem aqui o Christian. Bom dia a todas e todos. Parabéns pela entrevista. Obrigada, Christian. Um grande beijo para você. Silvana, bem-vinda aqui, a nova membra do canal da Revista Fórum. O Danilo Lescrec, ele pergunta, Caseiro, qual é a capacidade de produção diária da Fiocruz e do Butantan e quando eles operarão com capacidade máxima e autonomia de insumos? E tem mais aqui, peraí, eu acho que já foram todas. Ah, tem aqui o Rodrigo. O Rodrigo, ele pergunta, conheço várias fascistas e negacionistas, como lidar com eles sem perder a paciência e como vocês fazem isso sem descer o cacete neles? SOS. É, ele pede urgência e recomenda o livro da Márcia também, como conversar com fascista, né? Caseiro, responde pra gente essa questão da vacinação.
Não, vamos sim. Não, então, como descer o cacete, não tem como. Eu acho que a gente já passou dessa fase. Eu já perdi minha paciência. Agora a gente tem que ir pau nesses caras. Não tem que aguentar, não, né? Porque é surreal. Aliás, a Márcia estava falando, eu concordo absolutamente com ela no aspecto que eu acho que foi uma enorme manipulação, sem dúvida. Foi um negócio, sei lá, meio behaviorista aí, comportamental. A coisa foi tão massificada em torno de destruição da figura do Lula, do PT. Uma coisa surreal. Falava todo dia, né? Aqueles dutos saindo dinheiro, corrupção, aquilo ali, né? Esse é um discurso que se tem. E o que mais me deixa em pânico, cara, é que, por exemplo, você pega dentro da... Eu não chamo de classe, a minha categoria dos médicos é impressionante, cara, o que tem de bolsonarista. É um negócio surreal. São caras que a gente imagina, tem uma formação, tem um, né, tem um nível cultural, quer dizer... Mas, cara, é impressionante. Eu acho que é a categoria que mais bolsonarista tem entre os médicos. Acreditem se quiser, né? Médicos prescritores de cloroquina, ivermectina, inacreditável. Ontem, cara, tá de plantão. Entrou um cara, eu sei se ele vai me provocar. Eu falei, pô, situação tá péssima. Eu falei, pô, mas também roubaram tanto, né? Pô, cara, aí já tem que descer o cacete, né? Roubaram tanto. Eu falei, pô, roubaram o quê, cara? O cara já saiu. Eu falei, pô, pelo amor de Deus. Então, olha o discurso dos caras, roubaram tanto, né? Então, é surreal. E hoje a gente recebe um negócio, não sei se vocês receberam, de um médico aqui do meu grupo da faculdade, que ele põe lá o que o governo federal passou para os governos estaduais. Falou assim, ó, cobrem dos seus governos estaduais. Que esse é o discurso desse cara, que ele vai levar. Falou, olha, eu fiz o que eu tinha que fazer. Mas o Supremo falou que é os estados que tinham que ser responsáveis. Pode ter certeza que isso que vai ser o discurso desse cara, né? Eu queria fazer, não deixaram eu fazer. Então, importante a gente ficar atento nessa questão, que é extremamente importante. Em relação à Fiocruz e tal, nesse momento, nós não estamos fazendo... O Brasil recebe essas IFAs lá, né, que é esse insumo básico, e ele, na verdade, ele simplesmente ele coloca essas vacinas dentro dos potinhos, que é para ser distribuída. Nós ainda não entramos com uma capacidade de produção plena aqui. E, na verdade, isso vai demorar. Houve um atraso na Fiocruz, né? Não sei se vocês viram. Agora, esse detalhe é muito interessante que a gente está falando, porque, na verdade, houve um atraso dessas duas fornecimentos, dessas duas vacinas, Porque o consumo, na verdade, do mundo está atrás dessas vacinas, né? E simplesmente a gente perdeu esse tempo lá atrás e a gente acabou ficando limitado. E a segunda coisa, nós não tínhamos a tecnologia para produzir essa vacina localmente. Tanto é que eu acho que a notícia da semana, que foi aquela de semana passada, foi a notícia justamente que o Dória, mentiroso, comentou daquela vacina que seria 100% brasileira, que nós já falamos, aquela vacina, na verdade, não é brasileira, aquela foi desenvolvida por um cara chamado Peter Pallese, que é um cara lá da Universidade de Nova York, que eu já me lembro o nome, que esse cara já teve aqui, eu já trouxe esse cara uma vez num congresso nosso de imuno, e ele desenvolveu essa vacina, e qual é o lance? E é importante o que eu estou falando para vocês entenderem, porque ela é um vetor viral, né, que ele é cultivado em ovo. E o Butantan, nós já tínhamos uma larga experiência de cultivar vírus em ovo, porque a vacina que a gente faz, que é da influenza, é cultivada em ovo. Então, essa vacina seria sensacional para o Brasil, porque 6 meses o Butantan fica praticamente ocioso por conta da produção da influenza. Então, assim, o limite que se tem de produção é que seria de 1 milhão de doses por dia, mas eu acho que a gente não vai conseguir por conta de demora da transferência dessa tecnologia e mais. Precisaria se readaptar todo o Instituto Butantan, coisa que seria muito demorada. Então, nesse momento, a gente só está embalando essas IFAs, não está localmente produzindo. Essa é a ideia.
Muito bom. Tem mais uma perguntinha para o Caseiro, antes de passar para a Márcia. A gente já está chegando nos nossos finalmente. É uma perguntinha, acho que mais rápida, né, Dri? E pergunta de resposta curta, de um super...
Do Leandro, ele diz: Dr. Marcos, minha sogra está tomando antibiótico, ela pode tomar vacina da Covid? Te agradeço.
Sim, todo mundo pode tomar vacina da Covid. Essas duas vacinas, já falei, essas vacinas que nós temos no Brasil aqui...
Pode tomar tomando até cerveja, né, Caseiro?
Pode. Aliás, é uma fala isso aí, porque se fala isso, eu ia falar, essa vacina é vírus inativado. Não é vírus vivo atenuado, como febre amarela, sarampo, catapora, é vírus morto. Então, todo mundo pode tomar. Os indivíduos imunodeprimidos, suprimidos, por exemplo, né, HIV, pacientes oncológicos, terão uma pega vacinal menor, mas todo mundo pode tomar, excetuando-se grávida e adolescentes com menos de 18 anos, porque não foi testada. Mas se tomarem, temos várias grávidas que tomaram, não terá problema, porque é um vírus... inativado, então não tem risco, deve ser tomar sim, tá bom? Legal. Aliás, só um detalhe, só eu já falei isso aqui, olha o que nós temos aqui em Santos, nós já chegamos em cerca de 40 mil doses para a população de 400 mil habitantes, um pouco mais, acho que 45. Veja, 6.800 indivíduos com mais de 70 anos que tomaram, 6.800, não voltaram para tomar a segunda dose. Veja o absurdo. A gente está fazendo um movimento de ligar e liga para os caras e fala: pô, eu me esqueci. Mas como esquece? A gente só fala em coronavírus. Então, veja que assustador. Nós temos quase 20% que não voltaram para tomar a segunda dose, que obviamente a proteção só acontece 14 dias após a segunda dose. Então, passem essa informação, é importante, todos estamos ouvindo, que é fundamental tomar a primeira e a segunda dose no caso da Coronavac, né?
Mais alguma pergunta para a Márcia, Adri? A gente passa para ela fazer os encerramentos.
Isso, e eu vou ler alguns superchats para a Márcia aqui também. Olha só, o Nelson Alves: amo a Márcia, amor, admiração, mais respeito, mais afeto. Legal, mensagem carinhosa. E tem também o AR Mendes, que fez o Bate, ele retifica que ele é mineiro, ele não é gaúcho. E tem ainda, não, aí tem a outra questão que é para o Caseiro. Então eu acho que a Márcia já podia falar a sua fala final, seu recado final aqui então, tá, pra gente.
Então tá, gente, só queria dar um beijão para vocês, agradecer e pedir para as pessoas ficarem muito ligadas na loucura que vem sendo projetada sobre elas. Claro que quem está assistindo a fórum, quem é de esquerda, quem é democrático, não precisa disso, mas mesmo sobre nós, eu acho que existe uma pressão para a gente ficar deprimido, para a gente ficar arrasado, para a gente não ter mais força, para a gente achar que o mundo acabou, e não acabou, e as coisas vão continuar, em que pese todo esse luto e todo esse sofrimento. Então, eu queria mandar um abraço assim, de solidariedade às pessoas pelo enlutamento vivido nesse momento e desejar que a gente tenha força para seguir em frente, apesar de todos esses horrores. E botar esse Bolsonaro abaixo é muito fundamental. Então, sigamos juntas e juntos e juntos nesse processo. Prazer de conhecer o caseiro. Prazer de estar com você, Dri, com você, Rovai. Eu vou ficar aqui quietinha escutando, mas já vou me retirando então, tá?
Tá. Um beijo. Obrigada, Mar. Obrigada. Um beijo. Querida, prazer é nosso. Um beijo.
E caseirão.
Tem caseiro aqui, Rovai. Deixa eu só fazer. Ó, tem o Cristiane. E a história do ministro dizer que grávidas podem tomar as vacinas? De certa forma, o caseiro já respondeu. É, o senhor recomenda? Tenho amigas que dizem que vão tomar, mas não vai dar, né? Porque ela vai chegar e não vai poder tomar, não? Exatamente. E aí tem aqui o Felipe Albani. Portadores de SAF podem tomar vacina? Gente, o que, que é SAF?
Eu acho que ele se refere a SAF, é a Síndrome de Anticorpo Antifosfolípides. É uma síndrome, né, que está... Que
agora eu entendi tudo, Cássio. Sim, agora com esse...
Antifosfolípides. É, isso é uma coisa hiper rara, tal. Não é, não há contraindicação de tomar essa vacina, né? Essa síndrome, isso interfere na coagulação sanguínea, né? Essa síndrome antifosfolípide, não há contraindicação. Veja, é como se você tomasse o vírus morto só para você produzir anticorpo, como se pegasse a doença. Então, todo mundo pode tomar. A princípio, não há contraindicação. Aliás, falamos aqui a semana passada, está tendo estudo agora, pacientes que são transplantados podem tomar, ainda que a pega seja melhor, todo mundo. Então, é isso, pessoal. A nossa saída, né, para a gente sair dessa situação que todos nós estamos de saco completamente cheio, ninguém aguenta mais. Todos que estão aqui, eu sei disso, nós estamos quase um ano, né, num confinamento meia boca, que é confinado e não é, mas as coisas não estão totalmente abertas, nós só sairemos dessa com vacinação. Então, é importante isso, vamos ver se esse governo, esse desgoverno, e na verdade com essa ampla movimentação social, a gente consegue ter essas vacinas o mais rápido possível para nos vacinarmos, nos imunizarmos e entender o que representa essas variantes, que é uma outra discussão, né. Então é isso, pessoal. É sempre um prazer estar aqui. Pô, uma honra também conhecer a Márcia. Somos todos fãs dessa jovem. Fala aí, Renatão.
Julinho Bittencourt, acho que você já ouviu falar dele.
Grande Julinho. Julinho, vamos fazer um som aqui em casa, hein, Julinho? Urgente. É,
tem que marcar, né, caseiro? Ele está querendo saber se a tendência é acontecer com o resto do país, o que aconteceu com Manaus, que depois do pico teve uma queda. E se isso estaria previsto para quando, hein?
Não, é isso, com certeza. Isso é a teoria das epidemias, né? Você chega numa explosão e depois você reduz por falta, obviamente. E tem a gente tem dois fatores. A vacina, teve o isolamento, que ainda que meia boca, ele aconteceu, né? Obviamente, a gente vai ter frutos disso, né? E tem uma saturação também de pessoas contaminadas, né? O que eles chamam do rebanho, que eu acho que ainda a gente está muito longe. A previsão é que nós teremos essa aceleração de casos até pelo menos a segunda semana, entre a segunda e a terceira semana de abril, que seria o pico. Então, veja, nós não estamos ainda na fase, eu acho que a gente vai ultrapassar os 4 mil de média diária, chegando nos 5 mil, infelizmente. Então, eu reinsisto. Pessoal, eu digo com muita sinceridade para vocês, eu sou daqui, onde eu trabalho, todo mundo sabe, eu nunca vi tanta morte na minha vida. É um negócio que, infelizmente, é assustador. E assim, a gente está vendo os pais de funcionários, de fisioterapeuta que trabalham com a gente, os avós, é uma situação muito triste. Então, eu insisto que, ainda que nós tenhamos jovens se contaminando, os idosos e as pessoas com sobrepeso, cardiopata, diabético, são os mais vulneráveis. Vamos proteger essas pessoas. Entendam a importância de cada um em se proteger e proteger essas pessoas que a gente ama, que obviamente são mais vulneráveis, como os idosos, né? Vamos deixar eles aqui com nós. Beleza, pessoal? Vamos continuar se cuidando. Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri.
Obrigado, doutor Marcos Caseiro.
Uma cerveja, gente. Vou abrir a minha aqui daqui a pouquinho. Estou de água, bim, tim, tim. Páscoa para você. Oh,
nem na sexta eu consigo me livrar do corona. Estou aqui com
muito Caseiro. Bom. Obrigada, Caseiro.
Um beijo. Uma honra,
Caseiro. Um beijo. Caseiro, você. Feliz Páscoa para você. É isso, Rovai. Tem aqui um ovo de Páscoa, né, que você queria...
Eu recebi de um presente do Ricardo Berzoini. Ele me mandou um ovo de Páscoa.
Vamos pôr aqui para a tela.
Vou compartilhar aí para as pessoas o ovo de Páscoa.
Um ovo de Páscoa dos terraplanistas, né?
Cadê que não apareceu para mim aqui?
Não, apareceu.
Para os terraplanistas, este é um ovo de chocolate. Então aí você pode dar o ovinho. Você chega lá para aquele teu amigo bolsonarista, para o filho dele, e fala: amigo, está aqui ovo de Páscoa. Se ele falar: mas isso não é um ovo, você está dando um chocolate para o meu filho. Mas você não é terraplanista? Então isso é um ovo de Páscoa, amigo.
Está resolvendo
o problema. Nessa escassez, não está achando ovo, não tem dinheiro para comprar ovo, compra um Lacta.
É isso.
O filho do bolsonarista dá Lacta.
Mas esse ano, Rovai, não vai ter ovo para todo mundo quietinho em casa. Se cuidem. Uma ótima sexta-feira. Um feliz Páscoa para todos. Um ótimo final de semana. A gente volta hoje aqui. Fiquem ligados na programação aqui do canal. Às 17 horas tem a Papo Cabeça. Papo Cabeça, conduzido um bate-papo cultural com a Sinara Menezes. E hoje, olha só que legal, vai estar a Fabiana Cosa, sambista Fabiana Cosa, no Papo Cabeça, às 17 horas, não percam. E depois, em seguida, às 18h30, vai ter o Pauta Brasil, discutindo neonazismo, supremacia branca e racismo no Brasil, com Gabriel de Carvalho Sampaio, Nilma Lino Gomes e Rogério Sottili. Lembrando que aquele supremacista, assessor do Bolsonaro, continua lá, né, Ruvá? Ele não caiu nessa semana... que caíram 6 ministros, mas ele continua lá. E então, Rovai, é isso, um beijo para todos, para todas, todos que nos acompanharam, e Rovai, seu recado, sua despedida.
Beijão, vamos descansar, domingo, segunda-feira, a gente está de volta com Paulo Nogueira Batista Júnior, e vou chamar mais alguém para vir, para a gente poder fazer um bate-papo aqui. Valeu, beijos!
Beijo!